Os irmãos podem sentar e abra sua Bíblia no texto que tem sido base para esta série de mensagens. Hoje é a terceira mensagem da série Queremos Ver Coisas Extraordinárias. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, de 17 a 26. Estamos usando o mesmo texto nesta série de mensagens. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, um dos milagres mais conhecidos do Novo Testamento, realizado por Jesus. E quanto mais a gente se debruça nesse texto, mais ensinos, mais lições nós aprendemos. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Eu escolhi esse texto, direcionado pelo Espírito de Deus, para pregar esta série de quatro mensagens baseadas na mesma passagem bíblica. E cada mensagem diferente da outra, nos trazendo lições, ensinamentos. E hoje quero falar com vocês sobre os olhares de Jesus. Eu não sei se você é uma pessoa atenta, observadora, se você costuma conversar com as pessoas olhando para elas. Eu me esforço quando estou conversando com alguém, no individual, né? No face to face. E como também quando estou num ambiente coletivo, num auditório como este, de fazer contato visual com as pessoas, porque eu valorizo muito o olhar nos olhos, conversar olhando para a pessoa com quem eu estou falando, ou conversar, no caso, pregando, olhando para as pessoas que estão presentes num ambiente como este. Todos nós queremos ser notados, vistos, apreciados, lembrados, destacados, ainda mais nesses tempos de redes sociais, né? Porque ninguém quer passar em branco. Se você tem uma rede social, seja ela qual for, para cada foto, postagem, você fica como eu esperando receber os comentários, não é verdade? Os likes, as curtidas. Todo mundo é assim, a gente fica esperando para ver o que as pessoas vão comentar, vão falar acerca daquilo que nós postamos. Enfim, nós somos assim. Todo ser humano busca por reconhecimento, por aceitação, por estima. E essa é uma das nossas necessidades mais básicas, de acordo com uma conhecida teoria que foi desenhada, escrita, pensada por um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow, a chamada teoria das necessidades, ou pirâmide das necessidades. Ele escreveu e desenhou uma pirâmide com as necessidades mais básicas do ser humano. E a necessidade de ser reconhecido, valorizado, está lá, naquela pirâmide de Maslow. Tanto o reconhecimento das nossas capacidades pessoais, como o reconhecimento dos outros às nossas necessidades, nós sempre precisamos disso. Quando somos vistos, quando somos lembrados, nos sentimos então o quê? Prestigiados, amados, aceitos, valorizados. Isso faz com que a nossa autoestima fique equilibrada. A verdade é que ninguém gosta de ser esquecido, desprezado, ignorado, sem dúvida alguma. E Jesus sempre tinha um olhar atento às pessoas e as necessidades das pessoas. Nada passava despercebido para Jesus. Certa vez, ele e seus discípulos estavam entrando em uma cidade chamada Naim. Quando estava saindo da cidade, o cortejo de um defunto, obviamente, que era filho único de uma viúva. Uma grande multidão acompanhava aquela mulher, e Jesus moveu-se de íntima compaixão quando a viu chorando, e diz o texto que ele olhou nos olhos daquela mulher, ele olhou para ela com um olhar de compaixão e misericórdia. Olhando para ela, ele disse: mulher, não chore. Mulher, não chore. Ele tocou no caixão onde estava o corpo do filho daquela mulher e deu uma ordem ao morto: jovem, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente, diz o texto, que o rapaz reviveu. Ele ficou sentado, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Nada passava despercebido por Jesus. Certa ocasião, ele estava caminhando em direção à casa de um homem chamado Jairo, que era dirigente de uma sinagoga, e a filha dele, Jairo, estava doente, quase morrendo, e a multidão cercava Jesus, comprimia Jesus, e uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo interminável, uma hemorragia, uma menstruação que não cessava, ela rompeu a multidão, mesmo sendo considerada imunda pelos judeus, e ela tocou na orla das vestes de Jesus. Apesar de tanto alvoroço que estava acontecendo naquele momento, Jesus parou a multidão, dirigiu-se à mulher, olhou para ela e curou aquela mulher daquele fluxo sanguíneo. Depois ele prosseguiu com a sua jornada, foi à casa de Jairo e lá ressuscitou também a filha de Jairo, porque nada passava despercebido para Jesus. Quando estava na cruz, antes de morrer, sofrendo intensa dor, sua mãe, alguns discípulos estavam ali observando aquela cena triste, lamentável. Jesus quase morrendo, quase no seu último suspiro de vida. Ele olha da cruz para Maria e para João e disse primeiramente à sua mãe: aí está o seu filho. E ao apóstolo, o discípulo amado: aí está a sua mãe. Veja bem, Jesus na cruz, quase morrendo, teve compaixão e misericórdia, olhou para sua mãe, olhou para o seu discípulo amado. Daí diz o texto que, a partir da morte de Jesus, João recebeu Maria em sua casa e passou a cuidar dela, porque nada passava despercebido para Jesus. E aqui nós encontramos Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro. A casa estava cheia, porque ele estava lá. E havia uma multidão à porta da casa de Pedro. Quatro homens levaram um paralítico para ser curado por Jesus. A bem da verdade, aqueles homens agiram com uma extrema fé. Não conseguiram entrar na casa e fizeram então um buraco no telhado e baixaram o doente até a presença de Jesus, que estava naquele momento ensinando a Escritura. Então Jesus precisou interromper o seu ensino, interromper o seu sermão, porque ele fazia questão de dar atenção às pessoas e às suas necessidades. Sempre atento, naquele dia, na casa de Pedro, Jesus fez quatro movimentos de olhar, porque nada passava despercebido para ele. Quero chamar a sua atenção para o primeiro movimento do olhar de Jesus, à luz desse texto, e a terceira mensagem desta série. Primeiramente, Jesus olhou para cima. Ele olhou para cima. Viu quatro homens fazendo um buraco no telhado da casa de Pedro. Olhou para cima e viu uma cena surpreendente, criativa. Alguns detalhes muito importantes que eu acredito que Jesus viu quando olhou para cima. Ao olhar para cima, ele viu uma preocupação genuína daqueles quatro homens. Ele viu quatro homens que estavam ali dispostos a fazer o que fosse necessário para proporcionar ao seu amigo, aquele aleijado, uma possibilidade de mudança na vida. Com certeza, eu não tenho dúvidas, não está no texto, mas eu creio que aqueles quatro homens conheciam Jesus. Já sabiam do que Cristo era capaz de fazer. E fizeram o máximo para que aquele rapaz, amigo deles, fosse curado. Se eles não conhecessem Jesus, eles não fariam tanto esforço. Ele viu a fé daqueles quatro homens para atender uma necessidade que não era deles. Os homens estavam saudáveis. Chegaram à casa andando. O problema da paralisia não era deles. Mas eles mesmo assim abriram um buraco no telhado da casa que não era deles, nem de Jesus. O problema, aparentemente, era apenas daquele paralítico. É engano achar assim. Quando na igreja, na família, por exemplo, quando o problema é de uma pessoa, acaba sendo de todos. Principalmente na igreja, o apóstolo Paulo nos chama de corpo de Cristo, quando um membro do corpo está com problema, todo o corpo sente e sofre. Mas Jesus também viu aqueles quatro homens colocando suas mãos, seus braços, seus pés, sua força em ação. Eles resolveram agir. Eles tinham aparentemente um obstáculo, que era a multidão. Mas eles não ficaram lamentando. Eles resolveram a questão, eles foram criativos. A viagem não seria perdida. Se aqueles quatro homens fossem militares, eu diria que a missão que foi dada foi cumprida. Porque para um militar, quando recebe uma missão do seu comandante, haja o que houver, chova ou faça sol, a missão que é dada tem que ser cumprida. E aí a ordem é a seguinte: dá o seu jeito. Eles deram o jeito deles. Levaram um paralítico à presença de Jesus através de um buraco no telhado. Mas Jesus viu também que as circunstâncias não puderam deter aqueles quatro homens. Teria sido muito mais fácil eles desistirem da missão, abortarem a missão. Poderiam dizer uns para os outros: bem, a multidão é muito grande, Jesus está muito ocupado, a casa está cheia, vamos ter que tentar outro dia, quem sabe antes de Jesus voltar, da outra vez que ele voltar, quem sabe antes dele deixar a cidade, ou quem sabe da próxima vez que ele passar por Cafarnaum, a gente leva o nosso amigo lá para ele, quem sabe, curar o nosso amigo. Nada impediu que aqueles quatro homens levassem o paralítico à presença de Jesus. Então Jesus viu uma preocupação genuína, verdadeira, além de uma simples amizade. Mas Jesus viu também, ao olhar para cima, aqueles quatro homens trabalhando juntos. Por causa do esforço conjunto que aquele paralítico foi capaz de experimentar as bênçãos de Jesus. E esta é a chave, ou uma das chaves, que faz uma igreja crescer. Nada pode ser responsabilidade de um ou de dois. O trabalho se torna muito mais fácil quando ele é feito em conjunto. Para pastorear esta igreja, eu não posso fazer isso sozinho. Eu dependo de líderes, de obreiros, pastores ou pastoras, que Deus levanta no meio da congregação para ajudar a cuidar de um rebanho numeroso como é este aqui. Ninguém trabalha sozinho. No reino de Deus não existe carreira solo. No reino de Deus não existe carreira solo. Eles se esforçaram, se uniram, se responsabilizaram mutuamente. O trabalho é muito mais difícil e o fardo muito pesado para um ou dois carregarem sozinhos. Quando todos se reúnem para alcançar a comunidade, nós iremos experimentar as bênçãos de Deus e coisas extraordinárias passarão a acontecer neste lugar. Quando todos se unirem, eu espero que esta igreja se una neste momento. Ainda irmãos que fazem parte desta congregação como membros, que ainda estão um pouco ausentes, afastados, obviamente por razões que todos nós sabemos, em função da pandemia. Mas é claro que este ato na história da igreja de ficar 2 anos e meio sem um pastor titular também afastou muitas pessoas. E eu tenho feito um apelo aos irmãos para que nos ajudem a trazer de volta as ovelhas que se desgarraram do abrigo, do aprisco do pastor, que é Jesus Cristo, neste lugar. Me ajudem nesse processo. Você conhece alguém que está afastado da igreja, desta igreja? É dever seu, como meu também, ir atrás dessas pessoas, buscá-las novamente para estar aqui conosco. Você tem olhado para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus? Porque quando Jesus olhou para aqueles quatro amigos do paralítico, ele elogiou a atitude deles. Você tem surpreendido positivamente com o trabalho ou o esforço dos outros? Você tem elogiado o seu cônjuge, seus filhos, pelas simples atitudes que tomam? Você tem sido grato às pessoas que lhe ajudam no dia a dia? Seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja? Você elogia em particular ou em público? Você é grato às pessoas que são bênçãos na sua vida? O olhar para cima de Jesus nos leva, então, a sempre observar as atitudes louváveis dos outros que estão ao nosso redor, a elogiar, a proferir palavras de encorajamento. Isso é muito importante no reino de Deus. Quando alguém fizer algo que você valorizar, reconheça, fale, agradeça, elogie, destaque as virtudes desta pessoa. Isso não faz mal. Receber elogio faz muito bem. Todos nós recebemos, gostamos de receber elogios. Mas o segundo movimento do olhar de Jesus naquele lugar em Cafarnaum, naquela casa, primeiramente Jesus olhou para cima. Em segundo lugar, Jesus olhou para baixo. Sim, o paralítico foi baixado pelas cordas e ficou deitado no chão. Jesus olhou para baixo e viu uma cena que com certeza moveu o seu coração. Ele viu um homem que estava paralisado. Nada de específico sabemos sobre a enfermidade deste homem, a não ser sobre a sua incapacidade de andar. Não sabemos se ele era paralítico de nascença, não sabemos se ele sofreu uma queda, não sabemos se ele teve um AVC, não sabemos. Daí dá para perceber que o seu estado era desesperador, pela atitude tomada pelos quatro amigos, quando fizeram esse esforço para levá-lo à presença de Jesus. E observe no texto, meus irmãos, que a primeira coisa que Jesus trata não é a condição física do paralítico, mas a condição do seu coração. Quando perdoou os pecados daquele homem. O que nos leva, talvez, a entender, seguindo aí uma interpretação do texto, que muito provavelmente a razão daquela paralisia talvez tenha sido um pecado que ele cometeu, um erro que ele cometeu ao longo da vida. Não sabemos o que foi. Mas a questão é que aquele homem, primeiramente, recebeu de Deus o perdão dos pecados. Sabemos que Jesus sempre olha para o coração, antes que ele olhe para o físico. E vejo aqui que Jesus olhou para um homem que talvez, cuja desobediência a Deus o havia colocado naquela condição difícil, paralítico, há muito tempo, não sabemos quantos anos. Talvez havia pecados na vida daquele homem que precisavam ser perdoados. E só Jesus tinha poder para perdoar pecados. Aquele homem talvez estava se sentindo culpado por aquela situação. Mas Jesus viu a fé dos quatro homens. Mas ele viu também a fé do paralítico que submeteu-se a uma atividade de risco para ver Jesus. Então, quando Jesus observa atentamente a fé daqueles quatro homens, também ele observa a fé, por mais que pequena, do homem também paralítico, que estava ali confiando no trabalho daqueles quatro amigos. Você tem usado o mesmo olhar de Jesus? Olhar de compaixão? Tem olhado para baixo? Para as pessoas mais necessitadas? Para as pessoas que estão caídas? Que tipo de atitude você tem tido para com aquelas pessoas que caem, que tropeçam, que fracassam, que pecam, que são expostas, que têm arranhões, que têm aleijões? O seu olhar é de soberba, é de arrogância, é de ignorância, no sentido de desconhecer, de ignorar mesmo? Ou você tem um olhar como Cristo, um olhar para baixo, um olhar de compaixão, misericórdia, um olhar altruísta? O primeiro movimento de Jesus foi olhar para cima. Depois ele olha para baixo, cheio de compaixão e misericórdia daquele homem paralítico. Mas há um terceiro movimento no olhar de Jesus. Sabe qual foi? Jesus olhou para os lados. Primeiramente para cima, depois para baixo, agora para os lados. Daí quando olhou para os lados, ele percebeu a seguinte cena. A casa cheia, cheia de pessoas curiosas, outras entusiasmadas, outras talvez descrentes. Outras, quem sabe, atentas, esperando que ele fizesse alguma coisa por aquele paralítico. Talvez aquela casa estava cheia de pessoas crentes, que estavam ali em concordância com a atitude de Jesus. Mas não. Um outro grupo que estava presente naquela casa, ao Jesus olhar para os lados, ele percebeu. Quando olhou em volta, Jesus também se deparou com os fariseus, os mestres da lei, que estavam ali apenas para criticar o que estava acontecendo, apontar as falhas de Jesus. Aqueles líderes religiosos tinham enviado um grupo de espiões para observar e tentar encontrar algo de errado com o ensino de Jesus. Alguns mestres da lei, diz o texto, raciocinavam em seu íntimo. Estavam ali tentando encontrar uma falha em Jesus. As palavras que estavam ouvindo eram muito para as suas mentes pequenas, limitadas, toscas talvez. A cena que eles estavam presenciando, o ato de misericórdia de Jesus para curar aquele enfermo paralítico, era muito para aqueles mestres da lei e fariseus. Eles não sabiam com quem eles estavam falando. Aqueles homens não sabiam com quem eles estavam apontando as falhas, para quem estavam apontando as falhas. Era com... Eles estavam se referindo a Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus. O olhar de Jesus nunca é um olhar de condenação. Quando Jesus olhou para os lados, ele não criticou a atitude daqueles fariseus, mestres da lei. Não afastou daquele lugar. Não colocou aqueles homens para fora. Muito pelo contrário. O olhar para o lado, para os lados de Jesus, demonstrou um olhar de compreensão, de acolhimento, de inclusão. Mesmo sendo eles os críticos, mesmo sendo eles os reclamões, os enjoados, os chatos da vez, Jesus não colocou eles para fora, manteve ali um nível de tolerância. Esse tipo de olhar de Jesus deve nos levar a aceitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Olhar por elas, olhar para elas, orar por elas. Quando olhamos para o lado, quando você olha para o lado, o que você vê? Que tipo de olhar você tem em relação às pessoas que lhe constrangem, que lhe afetam, que lhe criticam ou que lhe tratam mal? Como você se relaciona com essas pessoas que às vezes são uma pedra no sapato, né? Como se diz no popular? Que às vezes fica te desencorajando. É o mesmo de Jesus? Que possamos ter esse olhar de Cristo, mesmo com aquelas pessoas que nos afetam, que nos maltratam, esse olhar bondoso, paciente, esse olhar sempre longânimo. Qual o primeiro movimento do olhar de Jesus? Foi para cima. Depois ele olhou para baixo. Em terceiro lugar, olhou para os lados. E finalmente, o quarto movimento. Jesus olhou para si mesmo. Olhou para dentro de si. Um bom comunicador, como Jesus, ele percebia os mínimos detalhes da congregação, da plateia, do auditório, os movimentos mais imperceptíveis do grupo. 100% homem, 100% Deus. Ele era o próprio Deus ali, onisciente, cheio de poder para curar. Profundo conhecedor do coração humano, ele percebeu logo que os fariseus e mestres da lei estavam raciocinando em seu íntimo, diz o texto de Marcos, para acusar Jesus. E Jesus, então, quando percebeu o que eles estavam falando, confabulando entre si, Jesus não se acovardou, não saiu da cena, não se omitiu, não se envergonhou. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. Ele se declarou, ele se mostrou, não se escondeu. E este título, filho do homem, é usado 14 vezes no Novo Testamento. É um título messiânico definitivo. E era um título que aqueles judeus precisavam entender. Porque o que eles estavam confabulando eram coisas muito sérias. Afrontando a pessoa do Cristo, que ali estava com um coração bondoso para curar aquele paralítico. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E a resposta de Jesus veio de forma clara, calma, serena e tranquila, sem precisar gritar, sem precisar ficar fazendo alarde, sem precisar bater na mesa, sem precisar ficar fazendo pulos, gritando, nada, nada. Jesus simplesmente respondeu: eu sou filho do homem, sou filho de Deus. Sabe o que significa dizer? Que Jesus sabia quem ele era. Ele conhecia a sua missão. Quando Jesus olhou para dentro de si, ele percebeu que ele tinha um chamado, tinha um propósito. Ele reafirmou diante daquele grupo que ali estava naquela casa, o seu chamado, diante daquelas pessoas que tanto duvidavam dele. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui. Quando você olha para você, o que você vê? Quando você olha para o seu eu interior, o que você enxerga? Quando você olha para dentro de você, o que você vê? O que você percebe? O que você descobre? Qual o seu papel neste mundo? Qual o seu propósito? Qual o seu chamado? Qual a sua missão? Será que você não está precisando hoje se reafirmar diante de si mesmo? Diante da sociedade? Das pessoas que tanto lhe criticam? Quem é você? O que você faz? Olhe para dentro de você. E você vai descobrir, sabe o quê? Que dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Que dentro de você há uma pessoa que é amada de Deus, do jeito que você é. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para Deus te amar mais do que já ama. C.S. Lewis fala sobre isso. Deus te ama exatamente como você é. Você está entre os preferidos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Max Lucado, em um dos seus livros, chega a dizer o seguinte, fazendo uma ilustração: se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria lá colada na porta da geladeira de Deus. Se Deus tivesse uma agenda, seu nome estaria lá, na sua letra. E aí eu acrescento, já disse isso aqui algumas vezes, talvez, se Deus tivesse um Instagram, você estaria lá entre os seguidores de Deus. Ele gostaria de seguir você. A questão é, será que tudo que você posta, Deus curtiria? Essa é a dúvida, né, que a gente sempre tem. Será que tudo que eu comento, Deus aprovaria? Essa é uma outra questão. Mas Deus sempre está de olho em você, porque Ele te ama. Não com um olhar reprovador, mas um olhar de graça e de misericórdia. Quando você olha para dentro de você, você encontra um ser que é amado de Deus. Jesus curou o homem que se levantou e saiu à vista de todos no meio da multidão. O que Jesus fez naquele dia em Cafarnaum foi mais do que curar o corpo de um homem. Ele curou a alma daquele homem, resgatou sua dignidade, sua alegria, seu prazer de viver. Depois que o paralítico foi então curado, voltou para sua casa, diz o texto, carregando a própria maca em que estivera deitado. Ele voltou, diz o texto final, louvando a Deus. E todos que estavam naquela casa ficaram atônitos, perplexos, admirados. E passaram a glorificar a Deus. Talvez menos os fariseus, hipócritas, mestres da lei, que estavam ali ainda ruminando, tentando entender aquele milagre. Mas a multidão, com certeza, a multidão gritou em alto e bom som, como diz o texto: hoje vimos coisas extraordinárias. Para vermos, meus irmãos, coisas extraordinárias, precisamos olhar como Jesus olhou. Olhar para cima nos ensina a reconhecer e elogiar as pessoas que fazem coisas boas. Precisamos destacar as virtudes das pessoas que nos cercam. Palavras de afirmação, encorajamento. Marido, elogie sua esposa. Esposa, elogie o seu marido. Pais, elogiem seus filhos. Filhos, elogiem seus pais. Falem bem do seu próximo. Destaque as virtudes do seu próximo. Para vermos coisas extraordinárias, precisamos olhar como Jesus olhou. Olhar para baixo nos ensina que há pessoas carentes, necessitadas, ao nosso lado, que precisam do nosso apoio. Olhar para os lados nos ensina que sempre seremos criticados, observados, sempre nos acusarão de alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. Por mais que nos esforcemos e tentemos fazer o melhor, sempre haverá alguém para criticar ou apontar as nossas falhas. Assim é a vida, nós somos assim também. Nós também somos críticos, às vezes, demais. Carregamos na tinta desnecessariamente, às vezes. Mas nunca despreze totalmente as críticas. Nunca despreze os críticos, porque eles podem ser bênçãos para a nossa vida. Olhar para dentro nos ensina que temos um chamado, uma missão, um valor que tem que ser destacado. Nós somos filhos amados de Deus. Meu irmão, minha irmã, não abra mão daquilo que Deus colocou para você fazer. A sua missão é muito importante nesta terra. Mas para terminar, eu falei dos quatro olhares de Jesus, não é verdade? Primeiramente, o olhar para cima, o olhar para baixo, o olhar para os lados e o olhar interior, quando ele olhou para ele mesmo. Mas quero dizer para você que talvez o que você precisa hoje, nesta noite, é que Jesus olhe para você. E talvez seja este o quinto movimento do olhar de Jesus. É o olhar para você, para as suas necessidades, para as suas queixas, para as suas dores e suas angústias. O que você precisa que Deus hoje trate em você? Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você que está em casa assistindo esse culto, ou aqui mesmo, na nossa congregação, primeiramente, pensasse nos quatro olhares de Jesus. Para cima, para elogiar pessoas que são importantes, destacar virtudes daquelas que estão conosco. Para baixo, olhar de compaixão e misericórdia para aqueles que sofrem. Olhar para os lados, sim, para observar aqueles que estão conosco, mesmo com intenções não muito agradáveis, intenções críticas, maldosas. Sim, precisamos olhar para essas pessoas com compaixão. Jesus olhou para aqueles homens fariseus, mestres da lei, com um olhar de misericórdia. O que fez ele olhar para si mesmo. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa ficar reforçando para os outros o que nós somos. Você não precisa ficar fazendo propaganda de quem você é, do que você faz, quando você descobre realmente quem você é. Nunca se sinta desprezado, esquecido, abandonado. O mundo pode ter te abandonado. O seu patrão, talvez. O seu chefe te desprezou. Naquele processo seletivo, você não foi escolhido. Naquele concurso, você não passou. Esqueceram de você, deixaram você para trás, para o fim da fila. Mas Deus nunca te abandona. Esse é o olhar dele para você. Compaixão, misericórdia, graça, favor imerecido. Perceba hoje o olhar atento de Deus em você. E é uma canção que eu pedi para a Melina cantar nesse momento, que pede para a gente... É uma canção que a gente pede para Deus olhar para a gente. Olha para mim, Senhor. Eu queria que você orasse esta canção que a Melina vai cantar nesse momento, pedindo para Deus olhar para você, sarar suas feridas, aplacar sua dor, perdoar os seus pecados, dar a você aquilo que você necessita, quem sabe uma porta de emprego, um relacionamento que acabou, uma frustração que você teve. Eu não sei o que você precisa de Deus nesta noite. Talvez a cura de uma enfermidade. Talvez. Talvez um casamento. Talvez filhos. É o que você quer? Quer passar num concurso? É o que você quer? Isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Quer ser bem sucedido na carreira profissional? Isso é legítimo. Peça. Deus, olha para mim. Atenda a minha oração, meu clamor. Refaça a minha história. Ressignifica a minha vida. Peça. Canta-me.